com a palavra o relator, senador Anastasia.
Eminente senador Lindenberg, eu escutei, Vossa Excelência, e compreendo os motivos da sua argumentação, que faz com a sua veemência, com a sua característica, e que eu respeito, mas eu queria, me permita só uma breve, brevíssima reflexão. Eu sou membro do PSDB, é verdade. Na Câmara dos Deputados, o relatório foi feito por um representante do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que, aliás, tem um integrante do Ministério do Governo Dilma. E o deputado Jubair Arantes, do PTB, apresentou um relatório favorável ao pedido. Seu parecer foi nesse sentido. O meu só virá na quarta-feira. Por outro lado, a Câmara dos Deputados tem 25 partidos representados na Câmara. Desses 25 partidos, parlamentares de 22 partidos, tiveram parlamentares votando a favor do parecer do deputado Jovair, inclusive muitos deles com totalidade de seus integrantes. Então, percebe-se, eu estou relatando o que aconteceu na Câmara, que não há aqui a questão de um partido, de ser PSDB, o PMDB ou outro. Houve uma difusão entre todos os partidos, tão somente para lhe mostrar esse fato. Até mesmo, um ministro do PMDB deixou as suas funções de ministro na sexta-feira para votar teoricamente a favor da presidente, e no domingo votou a favor do impeachment, do PMDB. Então, eu estou lhe dizendo isso tão somente para reiterar que essa questão partidária, eu compreendo e percebo as razões de Vossa Excelência, mas elas não vão me tirar do foco, até porque a dúvida colocada já foi esclarecida e votada por essa comissão. Respeito, na quarta-feira trarei o relatório e nós vamos debatê-lo com civilidade e com a calma.
Claro, claro. Só para dizer que a AGU entrou com um pedido de mudança do relator, a gente espera votar isso na próxima reunião. Não nessa, talvez no dia na próxima quarta-feira. Não sei, o presidente que vai definir. Agora, só para encerrar, senador Anastasia, mas o fato é que Vossa Excelência, como governador também, não cumpriu a meta fiscal. E teve os decretos também. Esse era outro motivo de impedimento. Então, eu só quero falar isso, mas não vou discutir no momento apropriado.
Também, senhor presidente.
Vamos dar a palavra agora ao próximo inscrito, senador José Pimentel.
Senhor presidente, senhor relator, senhores convidados, senadores e senadores, eu quero começar registrando, senhor presidente, de que esse debate sobre a competência da Advocacia Geral da União representar a senhora presidente nesse Congresso e nesta comissão já foi resolvido em uma questão de ordem levantada pelo senador Ricardo Ferraço, indeferido por Vossa Excelência, mostrando que a lei autoriza a AGU fazer a defesa, até porque todos esses decretos, todos esses atos têm o parecer da AGU. Por isso, senhor presidente, eu não aceito que convidado venha aqui questionar o ato de Vossa Excelência e o ato desta comissão sobre a competência da AGU para fazer a defesa da senhora presidenta. Senhor presidente, eu quero...
Posso fazer uma adenda ao vosso...
Pois não, senhor presidente.
Já foi decidido, eu fiz a consulta, inclusive, às mais altas autoridades judiciárias desse país, e nessa fase da comissão, a defesa da senhora presidente da República pode ser feita pelo advogado geral da União, com absoluta correção dentro dos princípios legais existentes no país.
Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal, na decisão do mandado de segurança em matéria cautelar, o mandado de segurança 34.130, já decidiu, diz a certidão, abre aspas, ao final do julgamento, submetida a questão ao plenário pelo presidente, os ministros presentes autorizaram que fosse consignado em ata que o objeto de deliberação pela Câmara estará restrito à denúncia recebida pelo presidente daquela casa, ou seja, seis decretos assinados pela denunciada no exercício financeiro de 2015, em desacordo com a LDO e, portanto, sem autorização do Congresso Nacional. Fecha aspas. 2. reiteração da prática das chamadas pedaladas fiscais também em 2015, fecha aspas. Essa decisão é do dia 15 de abril. Em seguida, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o presidente da Câmara dos Deputados, após a decisão do dia 17 de abril, no dia 18 de abril, manda o ofício 526 ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, sobre os mesmos itens, dizendo que foi isso o que a Câmara aprovou como admissibilidade e encaminha ao Senado. Portanto, todos aqueles que querem trazer o conjunto da obra podem fazer esse debate em outro pedido de impedimento, mas neste, por decisão do Supremo Tribunal Federal em caráter liminar e por decisão da Câmara dos Deputados, os fatos são esses dois. Um, trata da equalização da taxa de juros da política agrícola em 2015. E aqui, a Lei 8.427, de 92, que vigora até hoje, tem esse tratamento. Esta lei não fixava o prazo para fazer o restabelecimento da equalização da taxa de juros. Em seguida, foram editadas portarias para que fixasse esse prazo. E esta matéria, desde 92, não tem a participação do presidente da República em nenhum ato. Os atos são do Conselho Monetário Nacional e dos ministros da Fazenda e do Planejamento. Desde 92, esta matéria nunca foi rejeitada em contas e nem tampouco questionada em qualquer fórum legal desse país. E eu pergunto ao senhor Fábio Medina Osório, qual é o crime que a senhora presidenta praticou nesse item, objeto da acolhida pelo presidente da Câmara, decidida de que trata-se da equalização de taxa de juros pelo Supremo Tribunal Federal e aprovada na sua admissibilidade na Câmara Federal. Quero também registrar de que os seis decretos objeto dessa denúncia, aqui a senadora já fez referência e na última reunião da defesa foi explicitado de que dos 95,8 bilhões de reais, 93,4 bilhões de reais trata de remanejamento de rubricas. Cancela-se uma e transfere-se para outra sem ter nenhuma alteração na peça orçamentária. Da mesma forma, no restante, nos 2 bilhões e meio, 700 milhões de reais dizem respeito ao pagamento de juros do serviço da dívida. Logo, não tem qualquer acréscimo na peça orçamentária. E 1 bilhão e 800 trata de efetivamente receitas ocorridas dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Executivo e objeto de debate. E eu pergunto ao senhor Júlio Marcelo de Oliveira, se existem diferenças entre a gestão orçamentária e a gestão financeira, o cumprimento da meta primária está relacionado com qual dos dois conceitos? Eu deixo o restante do tempo, senhor presidente, para a réplica.
3 minutos, professor Medina, foi o primeiro a ser indagado.
Senador José Pimentel, muito obrigado pelo questionamento. É sempre uma oportunidade de esclarecer melhor a nossa posição. Eu quero deixar claro mais uma vez que estamos de acordo com o que foi deliberado pelo Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, também pelo presidente da Câmara, ao circunscrever os fatos que serão apreciados pelo Senado. E não há dúvida alguma que eles estão circunscritos aí ao que está nesta denúncia, naquela parcela da denúncia que foi recebida pela Câmara, e não se pode fugir deste patamar. Porém, quando se fala em deliberação ou objeto de apreciação, não se pode restringir a liberdade de expressão dos parlamentares. Quanto a esse aspecto, eu tampouco tenho qualquer dúvida a respeito. Jamais se poderia, por exemplo, restringir a palavra de um parlamentar, como agora há pouco se manifestou o senador Lindenberg, ao falar sobre o legado da presidente Dilma. Ele estava falando sobre também eventualmente uma agenda neoliberal que teria.
Só para colaborar com o senhor. Só para colaborar com o senhor. É porque eles, para defender a presidente Dilma, eles evocam o conjunto da obra.
Exatamente.
E não quer que a gente evoque o conjunto da obra para falar
minha
do que repensa.
Inclusive, é direta, qual foi o crime aqui?
Só um instantinho, eu estou respondendo o primeiro questionamento. Em relação a isso, o que eu acho muito paradoxal nessa argumentação é o seguinte. Quando se fala no mérito político, é válido falar no conjunto da obra para desconstruir o adversário. Mas não é válido falar no conjunto da obra quando o outro procura tratar dos problemas do seu interlocutor. Então, ou é válido para todos, ou não é válido para ninguém. Então, evidentemente que quando nós estamos dentro de um parlamento, não se pode cercear a liberdade de expressão dos parlamentares ao debater o mérito político. Quanto à descrição que trata de direito financeiro, nós temos talvez um dos maiores especialistas do Brasil, o doutor Júlio Marcelo, que vai tratar melhor, se já não está ainda suficientemente exaurido para Vossa Excelência, a descrição típica dos ilícitos contidos na denúncia.
Com a palavra o doutor Júlio Marcelo. 3 minutos.
Senador José Pimentel, eu nunca posso perder a oportunidade de dizer o quanto eu lamento que Vossa Excelência não tenha vencido aquela eleição para ministro do Tribunal de Contas da União. Suas qualificações técnicas abrilhantariam, agigantariam o Tribunal de Contas da União. E eu realmente esperava de Vossa Excelência estas perguntas profundamente coerentes com a discussão que está sendo feita neste momento. Vamos começar pelo... O senhor perguntou sobre a questão da gestão fiscal, da gestão financeira. Obviamente, da gestão orçamentária e da gestão financeira. Obviamente, são momentos diferentes da execução da despesa. A execução da despesa tem 3 dimensões, a fiscal, a orçamentária e a financeira. A questão dos decretos não é verificar se no momento da edição do decreto está se gastando 1 centavo a mais só pela edição do decreto. Não é a mera edição do orçamento que faz com que o dinheiro seja gasto no orçamento, assim como não é a mera edição do decreto de crédito suplementar que faz com que o governo gaste mais dinheiro com aquela despesa. Ali é a autorização para o governo fazer o gasto. Acontece que essa autorização é dada pelo Congresso Nacional ao chefe do Poder Executivo com uma condicionante que não foi observada nesses 6 decretos. Essa condicionante diz com o cumprimento da meta fiscal. Não está se falando que com aquele decreto, automaticamente com a edição do decreto, o governo já gastou mais dinheiro. Não, não está se falando isso. Está se falando que aquele decreto não podia ser editado naquele momento, porque carecia ao chefe do Poder Executivo a faculdade de, por decreto, abrir créditos suplementares ao orçamento. E carecia porque a situação de descumprimento da meta fiscal lhe retirou essa condição. Essa é a questão. Quanto à tipificação dos crimes de responsabilidade cometidos pela presidente da República, sem dúvida nenhuma que esta é uma matéria que deverá ser profundamente debatida por esta comissão. E cabe à comissão estabelecer esta capitulação. Não quero me furtar de apresentar a minha visão. Tenho uma visão, mas quero registrar a plena soberania da comissão do Senado Federal para fazer a capitulação que entender mais adequada. Diz a Constituição que configura crime de responsabilidade atentar contra as leis orçamentárias. E diz a Lei 1079, no artigo 10, que trata, são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária, há o item 4 que diz infringir patentemente e de qualquer modo dispositivo da lei orçamentária. Então, a edição dos decretos infringe a lei orçamentária porque violou aquela condicionante que constava desta lei. Há também dispositivos que tratam da questão de créditos.
Aquele é castanha.
E há, no item 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito com inobservância de prescrição legal. O item é maior, estou lendo o item naquilo que entendo deva ser considerado. No item 7, deixar de promover, aqui uma figura por omissão, deixar de promover ou de ordenar na forma da lei o cancelamento, amortização ou constituição de reserva para anular efeitos de operação de crédito realizada com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Não há dúvida que a violação ao artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda operações de crédito com instituições públicas federais, configura uma operação de crédito com inobservância de uma condição legal. Então, esta é a minha visão sobre este tema, não é, objeto da minha atuação perante o Tribunal de Contas, porque não compete ao Tribunal de Contas fazer essa capitulação, compete ao Senado Federal, e eu faço esta tipificação apenas como uma colaboração ao debate que se faz nessa comissão, ressaltando a plena soberania desta comissão para fazer a capitulação que entender a mais adequada. Muito obrigado, senador.
Para a réplica, senhor presidente.
A réplica, senador José Pimentel.
Senhor presidente, eu quero começar registrando de que a não eleição do nosso nome para o TCU foi uma boa coisa para este político e parlamentar. Tive a oportunidade de ser eleito por 4 mandatos para a Câmara Federal pelo povo livre do meu Ceará e eleito senador da República. Se eu tivesse sido aprovado naquele momento pela Câmara, o Severino Cavalcante não teria sido eleito presidente da Câmara e foi logo em seguida cassado, porque houve troca de votos entre a bancada ruralista e o baixo clero, que elegeu o senhor Severino Cavalcante para eleger aquele que foi na nossa vaga. Legítima decisão, mas eu quero registrar de que se não fosse aquela decisão, eu não seria senador da República representando as famílias do nosso querido Ceará. Quero adiantar, senhor presidente, de que não se diz qual é a tipificação do crime praticado na equalização da taxa de juros, porque não tem crime. E nós temos clareza de que o professor Fábio Medina Osório, com a seriedade com que ele trata as coisas, jamais ele iria tipificar este ato como crime, porque desde 1992, que a lei 8.427 trata da equalização da taxa de juros na política agrícola brasileira, esta lei não fala sobre prazo de equalização. Em seguida, foram editadas portarias fixando esse prazo e esse montante de 2015 foi liquidado no final do ano. O que se discute aqui é que poderia ser 30 dias, que era a prática, mas sempre por portaria, nunca por lei. E como não tem nenhuma participação da senhora presidenta, não tem como enquadrá-la num ato delituoso, num dos quesitos, nos decretos. Eu tenho também a mesma visão, que será objeto de debate posterior. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senador Pimentel. 2 minutos para a réplica do procurador Júlio.
Senador José Pimentel, muito grato novamente pela sua intervenção, mas eu gostaria de falar por mim, com relação a esse...
Um minuto, então, só.
A esse fato. Eu entendo que a tipificação é um processo bastante amplo e que cabe, sim, na esteira do que foi dito aqui pelo procurador Júlio Marcelo, a esta comissão proceder o enquadramento, que, inclusive, não está adstrita a tipificação que veio da Câmara. Como referi anteriormente, a Câmara cabe a narrativa dos fatos, tal como estão na denúncia. Porém, a tipificação, a comissão é soberana para dar nova tipificação a esses fatos não oferecida originariamente pela Câmara, tal como ocorreu no caso do ex-presidente Collor, seguindo rigorosamente aquele precedente. Por isso, eu não me atreveria, neste momento, a formular um juízo de adequação típica, dando, então, maior margem para essa adequação ser realizada com um juízo fundamentado, certamente, do relator e de vossas excelências. Mas eu tenho convicção de que há, sim, um fato típico e ilícito a ser devidamente valorado dentro desse conceito de direito penal político que permeia os crimes de responsabilidade.
Doutor Júlio, um minuto, por favor.